como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida. Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando então o capítulo 11, nós estamos vendo esses apontamentos que Blandina vai dando como lições assim preciosas mesmo para a nossa vida. E acabamos no último programa falando sobre a questão da alfabetização, né, da bênção disso. E pessoalmente, nós observamos no nosso momento social quanta confusão por esta questão da alfabetização. A gente tem uma visão de uma corrente pedagógica, do tempo de cada um, que é interessante, tudo isso, mas muitas vezes a gente vê esse tempo ser muitas vezes assim desvalorizado ou ser menosprezado. Aí a criança fica, às vezes, três anos para essa alfabetização formal e ela não consegue atingir, por alguns motivos, não sei, né? Aí alguém fala assim, ah, mas antigamente não era assim. Mas se o mundo evolui, se a própria biologia vem dizendo dessa evolução biológica mesmo, o corpo está melhor, melhor equipado, né? Os estímulos, os meios de comunicação também, porque vamos pensar só, eu fui alfabetizado por cartilha. Alguns de nós era aquela cartilha em que você ia atrapalhando, né? Hoje em dia você tem muito mais recursos. É pra gente parar e pensar o que que está acontecendo. Porque aí a gente vê que a faixa etária vai chegando. O espírito encarnado começa a ser chamado para outros pontos e ele não alfabetizado, e eu vou falar da alfabetização formalmente, ele não saber ler o texto, isso leva a muitas complicações. E eu percebo muitas vezes a complicação até na forma de raciocinar, de estruturar as ideias, que isso vai para o tempo todo. Eu, num determinado momento, em função de um determinado estudo, eu não tinha o conhecimento em determinada área, era um conhecimento elementar, e aí eu passei a trocar, era um estudo por diletantismo, eu estava estudando e tudo, não tinha interesse profissional, era para conhecer mesmo. E aí eu comecei a trocar com determinados companheiros que eram profissionais, e que tinha conhecimento na área que eu não sabia. Então eu trocava assim, olha só, você me dá uma aula disso, no caso era física, você me ensina um tanto de física, e aí eu pago, brincando, né, pago, corrigindo seus textos. E era uma coisa, assim, muito séria, profissionais de uma área em que tinham que estar determinados laudos, né, determinadas questões técnicas, o texto sendo escrito, muitas vezes, só com ponto final, parecia até aquele livro de José Saramago, né? Um ponto final. As ideias totalmente misturadas. A criatura não sabe compor um texto por parágrafo. Ela começa a falar no começo, daqui a pouco entra uma ideia, daqui a pouco vem outra, daqui a pouco vem outra, e aí ele pega a ideia lá de cima, e a gente pensa assim, né? Essa organização mental dentro da vida acadêmica, ela pode começar a ser feita, ela pode, deve começar a ser feita na pré-escola, na alfabetização, em que se trabalha princípio, meio e fim. E que isso tem a ver depois com a nossa vida. Porque quantas vezes a criatura assim, ah, eu trabalho, trabalho, trabalho e o dinheiro não dá? Porque a pessoa não tem organização. Então, por maior que seja o salário, não vai dar certo, né? Ela vai viver sempre empenhada com empréstimos, ela vai viver sempre na questão de cheque especial, nessa correria toda, porque ela não aprendeu a organizar o seu pensamento. E, na verdade, a alfabetização, ela tem esse objetivo, né? De organizar o pensamento da criatura. Saber que tudo tem início, tem um meio, tem um fim. De saber juntar, de saber agregar, de saber associar aquilo que ela lê, né? E a decodificação é isso. Há uma ideia, saber que existe uma ideia ali, de analisar aquela ideia lida. Então, a gente vê que no plano espiritual existe o departamento, né, de alfabetização também. Curso primário, a criança vai continuar a estudar, a ser alfabetizada. Por quê? Isso é um recurso para a organização da vida mental, né? Entender aquilo que lê. O leitor, o bom leitor, mesmo que não seja da área, ele não vai acertar as questões técnicas. Mas ele vai acertar o quê? Aquilo que depende de interpretação. Eu lembro de uma companheira, uma amiga mesmo, em que ela queria sair da área em que ela atuava e ir para uma outra área em que ela iria ganhar muito mais. E para isso ela tinha que fazer um concurso público. E naquele momento, ela sem dinheiro para curso, para nada disso, ela começou a pegar pela internet umas provas para aquele cargo que ela teria. E eu lembro que ela começou a fazer umas provas. E aí tinha a prova de uma matéria que ela nunca estudou na vida, mas era leitura e interpretação. E muito interessante que ela conseguiu realizar metade daquela prova. E aí o pessoal, pô, fulano, você deve ser superdotada. Ela falou assim, não, eu li e interpretei. Ler e interpretar eu sei. Agora vai ter coisa que eu vou ter que estudar mesmo, porque é questão técnica, é questão de legislação. Isso eu nunca estudei. Mas o que dependia de entender o texto, ela deu conta. Por quê? Ela falou assim, porque eu fui muito pobre na minha vida. E lá em casa, o que meu pai e minha mãe davam pra gente é assim, ó, vai pra escola. E aí, como não tinha dinheiro para comprar livros, eu ia para a biblioteca. E ali eu pegava os livros que eu precisava e lia outros. Então, na minha vida, assim, a minha pobreza, já que eu não tinha, a família não tinha dinheiro para passeios, para lazeres, para grandes brinquedos, o livro era o meu brinquedo, era através da leitura que eu viajava. Então, observa só, um pensamento muito rico, uma facilidade muito grande de ler, interpretar, de imaginar, de decodificar, isso foi trabalhado por aquele espírito através da leitura. E a partir daí, completando, né? Ela acabou passando no concurso, né? É claro que ela teve que se especializar em determinadas áreas, mas ela acabou passando no concurso graças àquele benefício que como infante, como criança, ela teve, que foi a bênção da alfabetização e a leitura. Então, a Blandina continua falando. A evolução, a competência, o aprimoramento e a sublimação resultam do trabalho incessante. Olha, meus amigos, não vale aquela situação assim, eu já fiz tanto, deixa agora para os outros fazerem. Olha só, gente, o outro vai fazer o que ele tem que fazer, o que ele precisa fazer. É muito importante até, e a gente fala isso muito no movimento espírita, que a gente comece a passar para o outro o trabalho. Passar para o outro não é como tirar uma carga dos ombros, não. Mas ensinar como é que o trabalho chegou até ali. Contar a história da casa, ou da tarefa, ou da atividade. Que muitas vezes isso não é feito com medo de perder o cargo, a tarefa, seja lá o que for, né? Quando, na verdade, quando eu ensino para o outro a história da casa, a história do trabalho, e fala como ela foi feita, ele, como a lei do progresso, ele não precisa inventar a roda, ele vai para mais e melhor. E eu, como é que eu vou ficar? A vida a cada momento apresentará a tarefa para aquele que tem olhos de ver, que está disponível. E que está até desapegado. Lá no Agenda Cristã, André Luiz fala serviço sem apego. Então, não vai haver desemprego na casa do Pai, na Seara de Jesus. E ela continua. Quanto mais se nos avulta o conhecimento, mais nos sentimos distanciados do repouso. A inércia opera a coagulação de nossas forças mentais nos planos mais baixos da vida. O serviço é a nossa bênção. vamos nos lembrar lá de nosso lar. E eu cito muito isso porque é marcante pra gente. André Luiz, ele saiu daquela situação lá do umbral, de muita dificuldade. E ele, então, quando ele é recolhido no Ministério do Auxílio, ele fica encantado, né, com a paz, com o conforto, tudo isso. E ele, então, pergunta a Lízias, estarei por... que era um enfermeiro, um amigo, um irmão. Estarei numa região superior? Ele achava, né, na concepção dele, que ele estaria no céu, entre aspas. E ele fala assim, não, nosso lar está na proximidade da terra mesmo. Mas nós aqui somos felizes porque temos trabalho. Então o serviço, o trabalho é a nossa bênção. E nesse instante, com referências tão sublimes ao trabalho, voltávamos instintivamente para a devotada Mariana, que se mantinha silenciosa ao nosso lado. Estaria ela ligada aos compromissos de proteção à infância? A pergunta que Hilário desfechou com delicadeza fraternal, a Mariana responde assim, quanto a mim, coopero com a minha neta nos serviços que lhe foram conferidos aqui. Entretanto, a minha tarefa pessoal mais importante se verifica num templo católico, a que me vinculei profundamente quando da minha última reencarnação. Olha, gente, aquela afirmativa excitou a curiosidade, tanto de Hilário como André Luiz. A alusão a um templo católico denunciava a filiação sectária. Mariana efetivamente emudecera, enquanto Blandina se confiava a precioso extravasamento de suas elevadas emoções. Estariam ali espiritualmente separadas uma da outra? A venerável irmã, que mostrava uma atmosfera de simpatia das mulheres admiráveis quando alcançam a madureza, sorriu benevolente e acentuou. Não estranhe. Partilho com Blandina o estudo das leis divinas para renovar-me em espírito com vistas ao grande futuro. Mas o amor que ainda trago por velhos companheiros de luta humana constrange-me a larga demora em serviço de cooperação na antiga casa de fé religiosa a que me afeiçoei.
Isso aí é maravilhoso, realmente. Isso. É interessante que no livro Obreiros da Vida Eterna, que ali mostra cinco casos, né, assim, de desencarne desses cinco casos, mas já mostra também a origem dos espíritos. Isso. E é muito interessante porque tem uma, inclusive, que é presbiteriana.
Isso, a nossa Albina.
Isso, Albina. E a Albina, ela vem e do nosso lar.
Né?
E ela vem, a filiação dela é do nosso isso. lar. Então ela renasce, ela é ligada ao nosso lar, mas ela renasce na religião presbiteriana com um objetivo de evangelizar.
Exato, né? Então não tem essa separação. É interessante, Berenice, que as pessoas perguntam assim, ué, mas por quê? É o Centro Teresa d'Ávila tem o nome de uma santa católica. Teresa d'Ávila não é santa católica, Teresa d'Ávila é um espírito iluminado. Né? Vai chegando um momento que a nossa noção do bem é tanta, né, que essas barreiras que são criadas pelo homem, pela indiferença e até pela vaidade, isso vai acabando, né? Isso aos poucos vai acabando.
Daí a gente entende quando o Leon Denis explica, quando foi perguntado a ele, porque é tão libertadora a doutrina espírita, que foi perguntado, então ela vai ser a religião do futuro? E ele diz que não, mas sim o futuro da religião.
Lá no livro Síntese Prática e Doutrinária do Espiritismo, né?
Isso. Exato. E aí a gente vê por quê? E a gente vê hoje em dia todas as doutrinas já com a questão da mediunidade, isso. com a questão da espiritualidade.
Da imortalidade, né? Exatamente. É muito bonito. Muito, assim, lindos valores éticos, morais, né? Todas as doutrinas, a gente há pouco tempo, tivemos aqui no Rio de Janeiro uma situação de de bullying, né, de preconceito, que uma menina que fazia parte de um culto afro-brasileiro foi apedrejada, né, por companheiros, seguidores de um segmento protestante. E aí os próprios pastores, os próprios grupos juntaram, e foi um movimento muito bonito de respeito, né, de igualdade religiosa, né, cada um, quer dizer, observa. E esse movimento é maravilhoso, que é a fraternidade ensinada por Jesus e a fraternidade, a lei de amor que está aí como lei divina, não é?
Exatamente.
E aí Clarence fala assim: aliás, o auxílio divino é como o sol, irradiando-se para todos, as instituições e as almas que se voltam para o Pai Celestial recebem o suprimento de recursos de que necessitam, segundo as possibilidades de recepção que demonstrem. Interessado, porém, nos apontamentos que surgiam cada vez mais valiosos, olha que conversa longa, Hilário indagou: em que base se formará o processo de auxílio nas igrejas? Com o impedimento de nossa comunicação direta, como será possível cooperar em favor dos nossos irmãos católicos romanos? E aí a Mariana fala assim: muito simplesmente, o culto da oração é o meio mais seguro para a nossa influência. A mente que se coloca em prece estabelece um fio de intercâmbio natural com a espiritualidade. Olha que beleza.
Olha, lá no abrigo, nós temos funcionários católicos, evangélicos, enfim, né? Mas todos sabem que a direção do abrigo é espírita, a nossa condução da evangelização é espírita, mas os funcionários, cada um tem a sua religião. Mas todos os dias, às 7 horas da manhã, nós fazemos o culto do lar. Lá no refeitório, todos os funcionários chegam, nós fazemos o culto e depois cada um vai para a sua sala, vai lá para o seu trabalho. E eu faço uma prece ligada a Jesus, porque todos são cristãos, mas óbvio que eu não faço com viés, com a conotação espírita, com terminologia espírita.
Né?
Exatamente, eu não vou falar porque os espíritos estejam aqui, porque eu sei que as pessoas, isso não é do feitio delas, mas a gente aborda muito a questão de Jesus, e eu faço essa prece, essa visualização e tal, e é muito interessante, como os funcionários dizem, a diferença que houve até o dia que nós não fazíamos e a partir do momento que nós começamos a fazer. A diferença que acontece no dia a dia, no desenrolar do dia, quando a gente começa o dia fazendo uma prece, todos juntos, todos uníssonos ali, num só pensamento, né?
Estabelece o fio, né?
E a gente não tem noção desse recurso que é a prece.
Isso.
E a gente faz aquela prece michuruca para ficar pedindo as coisas, para ficar com raiva, sabe? Ninguém
prece
faz
com pressa. A gente tem no humor espírita, tem coisa interessantíssima. As preces com pressa, né? A criatura faz porque tem que fazer de qualquer jeito, né? E às vezes fazendo queixa e reclamando, e não é isso, né?
E às vezes nós temos a cara de pau, porque eu acho isso assim um disparate, nós falarmos que nós não tivemos tempo de fazer a prece.
Exato.
É isso. Exato. Todos nós é para achar um absurdo. Olha, quem fala isso, que cria uma meta para nunca mais falar isso. Sabe? De falar assim: ah, eu não consigo fazer prece porque quando eu estou fazendo eu adormeço. Então faz de pé. Faz um outro horário. Faz na hora que está escovando os dentes. Sabe? Porque isto é um recurso valiosíssimo, a prece. Eu tenho o hábito, eu faço o culto do lar todos os dias na minha casa. Porque eu entendi. Depois de muitos anos na doutrina espírita, eu levei uns 10 anos para eu entender o que, que era o culto do lar. Mas no dia que eu entendi o culto do lar, eu achei assim tão fantástico que eu me recuso a fazer uma vez só por semana. Porque é bom demais. Então, como eu fico fora de casa a maior parte do dia, então eu faço o culto todos os dias, porque eu entendo o que, que significa o culto do lar, os benefícios que o culto do lar traz para a minha família, traz para mim. Agora, não é benefício porque deixa as coisas agradáveis a meu jeito, não, mas o benefício pela fortaleza que me dá.
Isso.
Porque eu percebi que depois do culto do lar, todos os dias, e eu faço sozinha, porque tem um dia que eu faço com a família. E nos outros dias eu faço sozinha.
Eu faço assim também.
É, e eu sempre, e como eu tenho os horários muito assim, destrambelhados, né? Porque meus horários são, porque às vezes eu vou fazer uma palestra lá em Nova Iguaçu. Então eu chego em casa naquele dia 10 horas da noite. Tem dia que eu chego 9, tem dia que eu chego 10 e pouquinho. Então o meu combinado com os espíritos é que entre 10 e 11 horas da noite eu faço o culto. Eu também não quero marcar às 11, porque às vezes eu chego em casa mais cedo, eu quero dormir, que eu preciso dormir também. Então, entre 10 e 11 horas, naquele horário é meu horário do culto. E o dia da semana, que é certinho, não, tem um horário certinho. E aí eu percebi o bem-estar que me deu, porque muitas vezes eu tinha preguiça, às vezes eu tinha preguiça para ler, tinha determinadas assim, coisas incômodos. E depois que eu comecei a fazer o culto sistemático, né, com a horinha certinha e tal, assim, ficou tudo mais regular.
O fluxo, as coisas começam a fluir de uma forma mais normal, que é de acordo com a lei de Deus, não é isso?
Exatamente, o ambiente ficou melhor, muito melhor. O ambiente meu, né? Do meu bem-estar, porque se a gente fizer o culto lá para melhorar o ambiente do outro, aí o outro não muda. Exatamente, aí o outro não muda, aí você fala que foi o culto do lar que não deu resultado. Mas é muito benéfico. Então, nós precisamos entender. À medida que a gente vai entendendo, a gente vai tomando consciência e a gente vai praticando. E a partir daí a gente vai vivenciando como é bom essas coisas, né?
Exatamente. E aí ele fala, né? Aí ela fala que a mente que coloca em prece estabelece um fio de intercâmbio conosco. Aí o Hilário fala assim, mas não de maneira ostensiva, porque não é através da oração que a pessoa vai se modernizar. E olha o que, que a nossa querida Mariana fala. Pelo pensamento, a intuição beneficia em toda parte. E quanto mais alto é o teor de qualidades nobres na criatura, mais ampla é a zona lúcida de que se serve para registrar o socorro espiritual. O culto público, indiscutivelmente, qual vem sendo levado a efeito nos tempos modernos, não favorece o contato das forças superiores com a mente popular. Os interesses rasteiros, conduzidos à igreja, constituem sólido entrave contra o auxílio celeste. E a preocupação de riqueza e pompa, quase sempre mantida pelo sacerdócio nos ofícios, inutiliza por vezes os nossos melhores esforços, porquanto a atenção da alma se prende a exterioridades. As forças contrárias ao bem e à luz encontram facilidades positivas para a cultura do fanatismo e da discórdia. Ainda assim, superando tais obstáculos, é sempre possível algo fazer em benefício do próximo. Ela vai falando aqui da pompa, né? Das coisas exteriores. Porque será que para a prece, o que, que eu me preocupo mais? Com o aspecto interior ou com o aspecto exterior? Não é?
É verdade. E se a gente colocar na prática, eu gosto da doutrina espírita por isso também. Porque nós podemos experimentar todas essas orientações, né, que eles estão falando para a gente. Experimente fazer a sua prece, você vivenciando as palavras, sentindo as palavras. Na hora que a gente entende o que significa o nosso pensamento, porque o pensamento é nosso. Quem dá a condução do pensamento somos nós, espíritos. O pensamento não é uma coisa à parte.
Isso.
A nossa mente não é uma coisa à parte. Nós, às vezes, achamos que nós somos o corpo e que temos um pensamento, que nós temos uma vontade fraca,
né?
Temos um pensamento, nós temos uma vontade, nós temos um espírito. Nós invertemos as coisas. Na verdade, nós somos isso. Nós somos espírito, nós somos o pensamento, nós somos a vontade e nós temos um corpo onde nós nos externamos a partir daquele corpo quando estamos reencarnados. Então, nós temos que assumir quem somos. Nós vimos que no capítulo anterior, um dos fatores, né, para a nossa evolução é nós assumirmos a nossa condição única, nós assumimos esse controle, nos enxergarmos como esse espírito, com essa autonomia de espírito. E muitas vezes nós damos autonomia, a nossa autonomia nós damos para as pessoas. E aí nós vivemos à mercê, à sombra das pessoas, numa infelicidade muito grande, quando nós temos esse recurso da prece, nós temos a doutrina espírita que vai nos ajudar a pensar, refletir e nos libertarmos. Então, vamos buscar a prece. Vamos buscar essa comunhão com os nossos mentores através da prece. Porque é um momento único, é de graça e realmente faz efeito, né? Muita paz.
Muita paz, amigos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.